nosso assunto agora é direito educacional. Nós estamos em contato com o advogado especialista no assunto, Dr. Célio Miller. 76% das famílias não querem aulas presenciais. Qual é a responsabilidade legal dos pais e da escola? Como vai, doutor Célio? Boa tarde.
Muito boa tarde, Marco. É uma satisfação estar com vocês da CBN Campinas.
É um assunto bastante delicado, né? Essa questão dos pais e também das escolas, né? Segundo uma pesquisa do Datafolha, 76% das famílias não querem aulas presenciais. Como que fica essa questão, doutor Célio?
Pois é, Marco, a gente tem aí os dois lados para serem considerados. As famílias precisam deixar os filhos matriculados, porque pela lei brasileira, a partir dos 4 anos de idade, a lei de diretrizes e bases da educação impõe que toda criança brasileira deve estar matriculada numa escola regular. Mas a obrigação dos pais não é apenas a matrícula. A necessidade dos responsáveis realizar a matrícula e zelar para a concretização do ensino, colaborando com a instituição de ensino no trabalho educativo. Uma escola, em última instância, realiza a educação escolar, que originalmente a educação vem da família, né? Desde o tempo das cavernas. As crianças são educadas originalmente pelos pais. O que a escola coloca é uma questão complementar, ela dá a formação pedagógica, ela dá ensinamentos diferenciados. Só que essa obrigação inicial pela lei brasileira está pelas famílias de realizar a matrícula a partir dos 4 anos de idade. É por conta disso que a pandemia está provocando um mal-estar muito maior no ensino infantil, porque abaixo dos 4 anos o ensino não é obrigatório.
Doutor Célio.
Pois não.
Desculpe. Recentemente eu conversei com o presidente do Sindicato das Escolas Particulares, e eles estavam lamentando que tinha um protocolo já pronto para a volta do ensino das escolas particulares no período de julho, até mesmo em agosto. Aí quando o governo do estado anunciou que as aulas presenciais vão começar de uma maneira gradativa a partir de 8 de setembro, houve muita reclamação, teve muito questionamento, principalmente, né, que as escolas também estão passando, como os pais estão passando, por dificuldades ou em pagar a sua mensalidade, e as escolas também estão com dificuldade de se manter. E fica essa discussão, né? Agora, fica de um lado uma pesquisa que acredito que tem uma importância muito grande, né? Que os pais, acredito que aí estão com medo de deixar seus filhos irem para esse ambiente. E, por outro lado, há pressão por parte das escolas. Aí fica uma guerra bem complicada também.
Fica uma situação complicada porque é compreensível que as famílias tenham receio de encaminhar as crianças de volta para a circulação na rua. A questão não está exatamente na escola, mas a quebra do isolamento social. Quando surgiu a pandemia, quando foram suspensas as aulas presenciais, houve muita reclamação por parte dos pais, até pela necessidade de direcionar o ensino das crianças, por ter alguém, né, para com quem deixar os filhos para eles poderem trabalhar. Isso é uma situação que se alterou. Hoje é muito grande o volume de famílias que já manifestou, mesmo que as escolas reabram, eu não pretendo mandar meu filho de volta. Isso é uma situação, do ponto de vista jurídico, precisa ser avaliado, porque é compreensível que os pais não queiram mandar os filhos, alguns deles. E é por isso que a escola deve estar preparada para o ensino híbrido. Dentro do Plano São Paulo, esse que foi elaborado, né, pelo secretário Gocielli, pelo governador João Dória, que foi bem divulgado aí por vocês na CBN, a pretensão de retorno no dia 8 de setembro depende de alguns pré-requisitos, aquela história de estar no estado inteiro em fase. Precisa haver uma diminuição no volume de casos de contaminação para ter mais segurança do retorno das crianças. E assim mesmo, os alunos vão voltar em situação híbrida. Significa que seria 35% de aulas presenciais e os outros 65% permaneceriam no ensino remoto. É por isso que é híbrido. A instituição de ensino precisa continuar disponibilizando as duas modalidades pelo menos enquanto não tiver aí uma cura, uma solução definitiva para a questão da pandemia.
Ou seja, mesmo tendo esse retorno gradativo, como prevê o Plano São Paulo de retomada das atividades presenciais nas escolas, as escolas, principalmente as particulares, vão ter que continuar oferecendo a aula online, virtual. Seria isso, doutor?
Sim, sim, isso está claro. Seria muito fácil falar, vamos abrir as portas, volta o aluno para a escola e acabou. Não, as instituições de ensino precisarão manter durante algum tempo, de forma concomitante, o ensino presencial junto do ensino remoto. Porque, por um lado, essas famílias que a gente conversou, né, que muitas delas não pretendem que os filhos retornem tão cedo, e, por outro lado, existe a limitação dos 30% que está prevista no Plano São Paulo. Então, acho que está muito claro, tanto as particulares quanto as públicas deverão ter a retomada dessa forma gradativa. Agora, precisamos considerar, né, Marco, que o essencial aí, do ponto de vista de responsabilidade civil, deve vir pelas famílias. A autorização dos pais e a definição, a opção sobre o tipo de ensino que eles preferem para uma instituição de ensino é muito importante. Porque desses dois grandes grupos a gente vai extrair a manifestação dos pais. Determinadas famílias vão declarar, eu só quero o ensino remoto porque o meu filho não deve voltar para a escola. Ela deve manifestar isso por escrito, ciente das condições em que a escola vai continuar operando o ensino remoto. O ensino remoto não é a melhor coisa do mundo, mas é aquilo que está sendo possível fazer. E muitos docentes estão fazendo um enorme esforço. A gente vê aí uma iniciativa forte das escolas públicas e particulares para que haja aí a melhor qualidade possível no ensino à distância, mesmo com as suas limitações. De outro lado, você tem as famílias que vão optar pelo ensino presencial e vão manifestar nesse termo de opção que elas estão aceitando essa responsabilidade. O meu filho vai voltar para a escola, mas eu tenho que ter ciência de que existe um risco, existe um vírus circulando na sociedade e a escola, ela deve cumprir, claro, todos os protocolos sanitários. Deve haver uso de máscara, álcool gel, todas as condições de higiene, isolamento, separação dos alunos o quanto possível. Mas não é possível uma instituição de ensino dar garantia efetiva de que não haverá contaminação. As famílias têm que estar cientes dessa condição. Por isso nós estamos sugerindo a assinatura de um termo de opção. Nesse termo de opção educacional, os pais, os responsáveis legais, vão optar se eles preferem o ensino totalmente remoto ou eles aceitam a condição do ensino híbrido, com todos os riscos que equivale à saída da criança de casa e à circulação até a escola.
Mas também tem uma outra questão, né? Se essa questão da essa volta, né, que ela vai ser gradativa, todo mundo já sabe, e também tem a questão da aula através das plataformas digitais. Mas as escolas particulares, com certeza, vão questionar que isso deve encarecer muito, manter a volta, o retorno das aulas e continuar com as aulas presenciais via internet, as aulas via internet. Isso também não pode gerar lá um conflito lá na frente, doutor?
Certamente, Marco. Nós temos ouvido aí, pelo lado das instituições de ensino, a necessidade de muitos investimentos. Quando houve aquela ruptura de fevereiro para março, houve uma correria para adaptação das grades curriculares para ensino remoto. Isso envolveu investimentos, envolveu despesas pelas instituições de ensino que não estavam previstas inicialmente. Nós temos ouvido muita gente falar que as escolas estão economizando com o ensino remoto. Pode ser que a conta de luz tenha ficado um pouco mais barata, a conta de luz e de água. Mas a escola também teve desembolsos e investimentos para o ensino remoto que muitos dos pais não estão considerando. Eu acho que precisa haver aí um equilíbrio, um entendimento desses dois lados. E esses investimentos, eles tendem a se intensificar, porque a partir da reabertura do ensino presencial, nós entendemos que será inevitável haver despesas maiores para essa adaptação. É praticamente certo que a escola terá mais gastos, por exemplo, com material de limpeza mais específico e equipamentos que não existiam antes, para fins de cumprimento dos protocolos sanitários, que não são poucos. Mas é muito importante que as famílias entendam, por maior que seja o cuidado da escola, por maior que seja o atendimento da escola a essas regras que vêm da Secretaria de Saúde, não é possível garantir que não haverá contaminação. Porque uma criança, qualquer cidadão, né, criança ou adulto, idoso, pode pegar esse vírus mesmo quando está em casa. O que a escola precisa fazer é garantir que irá cumprir todas essas regras e demonstrar, né, caracterizar que ela tem um atendimento dos protocolos sanitários, inclusive perante a sua equipe.
Uhum. Então vamos ter momentos ainda bastante de apreensão até a chegada desse período, né, de 8 de setembro, mas também, né, as universidades, o governo do estado também está começando a flexibilizar algumas universidades, principalmente da área médica, e que estejam numa fase sem contaminação ou com uma contaminação baixa por pelo menos 14 dias, e algumas universidades do setor de laboratorial a voltarem a também as aulas presenciais, né, doutor Sérgio? Isso foi anunciado agora há pouco pelo governo do estado.
Pois não, Marco. As universidades e os cursos técnicos com prioridade na área da saúde. Nós ouvimos hoje, né, a notícia vinda do governo do estado, sobre a flexibilização e a retomada anterior para esses cursos, exatamente porque há necessidade de profissionais na área da saúde. Precisamos ver como é que isso vai ser desenvolvido. Me parece que também, eu preciso avaliar, porque isso é uma notícia de hoje, também estão autorizados cursos livres. Só que isso depende de haver pelo menos 14 dias seguidos naquela cidade ou naquela região, focado no estado de São Paulo. Então a gente percebe que aquela primeira notícia, que gerou uma grande repercussão a respeito do retorno em 8 de setembro, ele começa a ter algumas exceções. A gente percebe uma ansiedade muito grande por parte de escolas e por parte daquele outro grupo de famílias que precisam trabalhar e deixar os filhos com alguém, né? Todos eles estão... Existe compreensão, existe entendimento, porque existe esse pleito, né, esse desejo. Mas a gente vê uma ansiedade muito grande para o retorno mais rápido possível das aulas. Com a cautela, com o respeito necessário, com o atendimento desses protocolos e a ciência das famílias de que essa não é uma solução definitiva, que existe risco de contaminação, mas que todos tomaremos cuidado, eu creio sim que é possível haver uma retomada, e especialmente o ensino infantil está muito necessitado dessa retomada pelas dificuldades das escolas de pequeno porte têm de sobreviver. É uma dificuldade muito grande até de pagar a folha de pagamento. Então, o pressuposto dessas normas está na preservação do emprego e também preservação da educação das crianças. É relativamente fácil você imaginar um adolescente assistindo aula pela internet, mas uma criança não alfabetizada carrega os pais de um peso muito maior de assistência, de ficar o tempo inteiro monitorando aquilo que é desenvolvido. Isso gera uma insatisfação que não é culpa das escolas. As escolas estão fazendo aquilo que pode, os professores estão fazendo, como eu disse, um trabalho de heroísmo para poder adaptar a realidade ao ensino remoto. Mas não é suficiente. Eu tenho ouvido, por exemplo, muitas famílias, né, a gente atende aqui no escritório, muitas escolas que têm reclamação das famílias, alegando que isso é homeschooling. A expressão homeschooling, ela é uma outra coisa. O homeschooling é a atividade educacional desenvolvida sozinho, de forma autônoma pelos pais. E isso não está frontalmente autorizado pela legislação brasileira. A escola continua fornecendo o conteúdo educacional, continua na condução da grade curricular, do plano pedagógico, mas há necessidade, como sempre houve, do apoio dos pais para que isso ocorra. Quanto mais nova é a criança, quanto mais baixa a faixa etária, maior a necessidade de apoio dos pais. Isso é uma responsabilidade essencial das famílias.
Tá certo. Dr. Célio Miller, advogado especialista em direito educacional, obrigado por atender a CBN Campinas. Uma boa tarde para o senhor.
Muito obrigado, Marco. Muito boa tarde para todos os ouvintes da CBN.
Tá certo, então.